E o campeão é na Rádio Observador. Já sabe que todos os dias analisamos aquilo que se passa no mundo do desporto e sempre com a análise aos protagonistas desportivos. Damos notas de 0 a 20 e em semana de Ligas dos Campeões hoje é só estrelas. Pedro Henriques, Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho e Gabriel Alves são o plantel de hoje, do programa de hoje. Bem-vindos, meus caros, como estão?
Bom dia.
Bem, muito obrigado, bom dia.
Ora, vamos já a seguir precisamente falar da Liga dos Campeões. Tivemos ontem dois grandes jogos, já começamos aqui a ver um bocadinho o vislumbre das meias finais da prova, mas antes de tudo vamos ao Benfica, porque hoje é quinta-feira, é dia de Liga Europa. Vamos ter hoje um Benfica-Marselha que já começou quentinho, fora do campo, com as questões dos adeptos. Os adeptos podem estar, se não podem estar. Sabemos que vão estar cerca de 200 adeptos ou 200 figuras ligadas ao Marselha, são mais maioritariamente parceiros da equipa francesa. Não vamos ter propriamente adeptos do Marselha nas bancadas da Luz. E Gabriel Alves, começo por ti, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, uma vez mais.
O Benfica contra franceses, diz a história, é uma equipa forte em 17 jogos no Estádio da Luz. Ganhou 12, empatou 5, nunca perdeu. Achas que hoje o Benfica é também favorito frente a um Marselha que tem estado também irregular?
Olha, o Benfica é favorito, joga em casa. Mas são duas equipas que estão muito tocadas e que fazem, portanto, deste encontro, eu diria, um duelo quase decisivo em termos de época, até pela questão da passagem às meias finais ser importante em termos europeus na próxima campanha. Mas são duas equipas muito tocadas, 5 vitórias nos últimos 10 jogos para cada uma. O Benfica ficou, portanto, de fora na Taça de Portugal, está lesionado no campeonato, tudo feito pelo eterno rival que é o Sporting, e portanto vem nesta Europa, portanto, um sopro de ar para respirar, depois da campanha medíocre, há que dizer e frisar, nesta altura, que fez na Champions. Quanto a franceses, pois, 3 treinadores, socialmente insuportável, derrotas, enfim, umas atrás das outras, Balneário e Sem Diego. Eu diria, esta equipa do Barcelona, de equipa, tiro. Um bando. Mas atenção, um bando com qualidade. E se lhes deve ser equipa, ui, vai ser um bocado complicado. Porque é uma formação que, sobre o ponto de vista atacante, tem. Eu estou a falar ao nível dos dados da Liga.
Claro.
É uma equipa que tem 41 gols, mas é pouco sólida defensivamente. E essa é uma verdade. É uma equipa muito camaleónica, porque o Marselha em casa normalmente joga em 4-3-3, que depois se estende em 4-2-3-1, estou a falar porque eu faço vários jogos do Marselha. Quanto fora, é uma equipa que se fecha mais, é uma equipa que obviamente joga com uma linha de 3 atrás, portanto um 5-3-2 que se, portanto, organiza em 3-5-2. Atenção, porque é uma formação que sai em contra-ataque e tem jogadores muito rápidos, e então, é o seu patrão, que é o Aubameyang, que é um treinador dentro das quatro linhas.
Melhor marcador da equipa, 23 gols.
Exatamente. E assistência, cuidado, não é? Porque, atenção, normalmente os goleadores da equipa do Marselha são também, além de marcarem golos, são jogadores que têm um bom rol de assistência. Por exemplo, o Aubameyang tem 11 golos, estou a falar da Liga, 7 assistências. O Ndiaye tem 3 golos, 4 assistências. O Sarr tem 3 golos, 4, atenção a este Sarr, 4 assistências. O Mbemba tem 2 golos, 2 assistências. Portanto, há que estar atento. Agora, eu chamo ainda a atenção para alguns jogadores, para além do Aubameyang. Eu chamo para esse Arit, que é de facto um bom jogador, o Sarr, de que já falei, para o Balerdi na defesa. Valerdeira de defesa, é um argentino jovem, muito bom jogador, muito rápido, e pronto, então um excelente guarda-redes, um canhoto, que é o Paulo López, que já lá está há muitos anos, aliás, um espanhol que fez a carreira dele praticamente toda fora de Espanha. Portanto, Benfica, sim, vai ter em Di Maria, penso eu, e em Rafa, as suas principais unidades, e vai ter naquele menino João Neves, eu direi, a sua alma.
Habitual. Eu gostava de perguntar aqui ao Luís Pinto Coelho. Luís, olhando para aquilo que Roger Schmidt disse na conferência de imprensa, diz que não vamos desistir do campeonato, diz que isso é certo. Diz também que, obviamente, tem uma importância maior a Liga Europa, tendo em conta as dificuldades que o Benfica tem agora na Liga. Achas que o Benfica deve colocar as fichas agora na Liga Europa ou ainda deve manter a esperança? Ou seja, a pergunta é se deve fazer alguma gestão neste jogo.
Não, eu acho que não deve fazer gestão. Acho que o Benfica ainda está na luta pelo campeonato, e obviamente também tem que apostar tudo na Liga Europa. Eu acho que um clube da dimensão do Benfica não pode fazer
Muito bem,
essa
muito bem.
gestão, nesta parte final da época, porque a Liga Europa, além do lado financeiro, além do ranking, há um prestígio internacional a defender. E no campeonato, vamos ver como é que corre o jogo ao Sporting Famalicão, e depois o Sporting também visita ao Dragão, por isso ainda há aqui margem para o Benfica poder sonhar. Parece-me que o Sporting neste momento está mais forte, está moralizado e está à frente, mas acho que o Benfica aqui tem que atacar as duas frentes com a mesma intensidade, e por isso não me parece que seja muito credível ele fazer aqui alguma gestão no jogo 2.
Esperas alguma surpresa no 11 de Roger Schmidt nesse sentido?
Não, penso que não. O Roger Schmidt também não é muito de grandes
De todo, de
surpresas,
todo.
né? Por isso não me parece que haja aqui espaço para grandes surpresas. Acho que o Benfica hoje tem que tentar aqui ter um resultado minimamente confortável, que depois no Velodrome as coisas serão sempre mais complicadas. E esta equipa do Marselha tem bastante talento individual. Coletivamente é uma equipa um bocadinho anarca muitas vezes, mas tem talento individual. Por isso o Benfica tem que estar muito concentrado, e aqui tentar levar uma vantagem, dois golos pelo menos, para estar confortável no jogo de França.
Augusto Inácio, o jogo de hoje fica também aqui marcado por uma homenagem que vai ser feita a Sven Goran Eriksson, um técnico que, como sabemos, não está a atravessar uma fase muito boa na sua vida, está com um grave problema de saúde. O Benfica faz aqui essa homenagem que já era desejo há algum tempo. Pergunto também se esperas que hoje o Estádio da Luz tenha esse momento alto com Sven Goran Eriksson e o que é que esperas do jogo?
Mais uma vez, bom dia a todos. Deixa-me dizer que até arrepia a presença de Eriksen no Estádio da Luz, porque acho que o estádio vai estar cheio de benfiquistas e, além de apoiar a equipa, vão dar todo o seu carinho, todo o seu amor que têm.
Achas que não se vai notar aqui também uma diferença no apoio, tendo em conta as derrotas recentes?
A diferença vai ser inicial. Vai ser inicial quando for apresentado, se houver, vai ser no intervalo que vai ser homenageado o Eriksen. Eu
Certo.
acho que aí vai ser o ponto alto das manifestações de carinho e de apoio em relação ao ex-treinador de Benfica, que infelizmente está a passar por uma fase má, e ele vai sentir realmente a vibração do Estádio da Luz e a força para tem para com ele. Em relação ao jogo, já foi dito aqui e bem que são duas equipas. O Benfica, no caso do Sporting ganhar no Famalicão, acabou o título, não tem hipótese nenhuma de chegar lá. No caso do Sporting, por exemplo, Famalicão, o Benfica ainda pode sonhar com alguma coisa que possa acontecer no campeonato, mas claramente que esta Liga Europa tem ingredientes que agora sobrepõem, se calhar, se o Benfica estivesse na luta por título, seria, não digo diferente, no sentido, não tem interesse, mas não teria talvez aquela grande importância, porque o objetivo de cada uma das equipas, das grandes que lutam na época após época, é sempre o campeonato nacional, e neste caso o Benfica está um bocado longe. Por isso hoje o Benfica vai ter um jogo difícil, vai ter o apoio dos seus adeptos, é verdade, e não vai estar adeptos do Marselha, por razões que toda a gente já sabe e conhece, mas atenção que este Marselha é uma equipa que tem muitos problemas internos. Os jogadores não são com o treinador não está com os jogadores, os ultras também estão sempre contra tudo e contra todos, mas isso não quer dizer que o Marselha não possa chegar ao Estádio da Luz, até porque vai jogar, na minha opinião, fechadinho, e vai jogar no contra-ataque e pode criar problemas ao Benfica. O Benfica tem que estar atento, o Benfica tem que estar no seu mais alto nível de intensidade para não deixar o Marselha poder desenvolver o seu jogo. E acho que, eu não sei se o Pedro Henrique está de acordo comigo, mas eu acho que vai jogar hoje o Arthur Cabral. Curiosamente, como estava num grande momento de forma, saiu da equipa e agora não sei como é que está e como é que vai aparecer, mas isto quer dizer que o Roger Smith ainda não acertou com o ponta de lança. Ora
Certo.
tem que ser, ora é o Arthur Cabral,
Ora é o
ora
Rafa.
o Rafa também já jogou no tal ataque
Móvel,
solto,
sim.
posicional, móvel, como se costuma dizer, móvel, ou com armários, ou com, não sei, uma coisa qualquer.
Tem
Sei é que
demais,
o
tem
homem.
demais, tem demais.
O homem não consegue acertar com o ponta de lança. Vamos ver se o Arthur Cabral hoje dá-lhe uma alegria e para dizer, epá, Mas o Gortuca vai ter um problema. Se marcar 2 ou 3 golos, depois a seguir vai sair da equipa, porque ali quer marcar golos sai.
Pedro Henriques, vamos ver se concordas aqui com o Augusto Inácio. Também esperas que hoje Artur Cabral seja titular e aqui para dar também um bocadinho de contexto, o Benfica em risco tem, pelas minhas contas, Morato
vai
e também Alexander Bá. Exatamente, sim.
Exatamente. Bá e Morato com a possibilidade de vir e amarelo não jogarem daqui a uma semana, são os únicos que estão em risco. Relativamente à equipa, acho que o Benfica não vai mexer. A dúvida seria mesmo essa entre o Tanksted e o Artur Cabral, porque eu acho que os outros 10 estaremos todos de acordo, com o Turbine, com o Otamendi e o António Silva, para a direita, Orsens à esquerda, João Neves, Florentino, dupla que tem se dado bem, Neres, Rafa, Di Maria nas costas do tal ponta de lança. Também vou apostar em Artur Cabral, sendo que se aparecer Tanksted também não me surpreende na perspectiva de que será um ou outro, mas eu acho que hoje será a vez de Artur Cabral. Um jogo que obviamente tem esta questão que é relevante, o Benfica tem aqui uma forte hipótese, até pelo menos bom momento do Marselha e pelo aquilo que é a comparação do atual momento de forma e do valor que o Benfica também tem, certo. Naturalmente, com o Marselha tem uma excelente hipótese de poder chegar às meias finais. Sabemos o que isso também pode implicar sob o ponto de vista das outras equipas, que se for, digamos, se o favoritismo prevalecer, estarão todas as equipas que, se calhar, todas elas conseguem acesso à Liga dos Campeões através dos seus países, a tal possibilidade do Benfica ainda ceder também à Liga dos Campeões por via de um eventual vencedor da Liga Europa também ser campeão no seu país ou ceder. Portanto, há aqui fatores que levam o Benfica para já a motivação de estar onde está e ter que ganhar o jogo e depois de jogar em casa, que acho que é sempre um fator de grande favoritismo para todas as equipas, nomeadamente nestas que estão aqui na Liga Europa. Às vezes na Champions League há alguns patamares de equipas que lá estão, já não é bem assim. Agora, aqui há esse favoritismo e o Benfica com fortes hipóteses reais por aquilo que joga, fortes hipóteses também por aquilo que pode ser o ir às meias finais e, portanto, aqui tem que ser a carne toda no assador, porque repara uma coisa, pode ser o foco ainda no campeonato, claro que sim, mas não, neste momento a carga é muito menor, o Benfica só tem esta competição para além do campeonato e, portanto, hoje e para a semana, independente dos jogos do campeonato, tem que meter os melhores e é fazer este forcing final com aqueles que serão os melhores e tentar passar, porque é uma extraordinária hipótese que o Benfica tem de aceder às meias finais.
Ora, meus caros, mais logo, 8 da noite, Benfica frente ao Marselha, jogo que pode e deve ser ouvido aqui na Rádio Observador com relato em direto. O relato vai ser do Miguel Cordeiro, coordenação da emissão especial do Nuno Santos, comentários do nosso Gabriel Alves, João Pinto e também do Pedro Henriques. Vamos muito rapidamente, e aqui peço mesmo 2 minutos a cada, talvez um bocadinho menos, para ainda irmos aos campeões, falar dos jogos de ontem. Liga dos Campeões, tivemos mais 2 jogos dos quartos de final, 2 grandes jogos, é preciso dizer, com muitos golos, mais uma vez. Tivemos o Paris Saint-Germain a ser surpreendido pelo Barcelona em casa, vitória dos catalães por 3-2. E tivemos depois também o Borussia de Dortmund quase ali no final a conseguir o empate, mas a perder no estádio do Atlético de Madrid por 2-1. Gabriel Alves, começo por ti, até porque sei que acompanhas normalmente o futebol espanhol. Tivemos aqui 2 vitórias espanholas, como já há alguns anos não tínhamos aqui esse poderio. Real Madrid empatou, mas Barcelona e Atlético de Madrid vão em vantagem. Pergunto se são vantagens justas também na tua opinião, jogos muito disputados até ao fim.
Eu penso que o Barça foi o melhor Barça desta era de Xavi, está de saída, não é? Diz ele, e diz o Barça, e falam de treinadores. O PSG teve melhores números, esta que é a verdade, ao nível da posse, ao nível do passe, ao nível da eficiência, de passe, estou a dizer. Mas o Barcelona teve aquela eficiência nas áreas que é a eficiência de ganhar jogos.
Com o Rafinha em grande destaque.
Pois, o tal que já está despedido. Já está despedido. Ele ontem respondeu, não é? Depois, o Luís Henrique falou demais. Quando sempre fala muito. E é este assunto mal resolvido com o Barça, é aquilo que, de facto, nos faz lembrar. Mas a verdade, porque ele foi treinador do Barça e também disse 6 meses antes de se ir embora.
Sim, sim.
Ao tempo, as pessoas é que se esquecem dessa história. Mas eu diria que foi um jogo muito interessante de seguir, mas há aqui umas notas que eu quero dar. Donnarumma é um guarda-redes de erro. Ele é muito alto, gosta muito de mostrar o penteado, os fatos italianos, mas olha, de baliza 0. É um mercenário puro. Ontem esteve também naquilo que é a derrota do PSG. O Rafinha já falou. O Pedri, que futebolista, que lamentável que ele esteja tanto tempo lesionado, porque cada vez que aparece, é de facto maravilha.
Não o deixam descansar depois, também.
Pois não, aquela primeira fase da carreira dele, sim, acabou por... Ele está a sofrer as consequências de ter feito campeonato, Champions, seleção de Espanha, seleção
Jogos
Olímpica.
Olímpicos.
Tudo, fez tudo. Agora, olha, ele era muito jovem, era menino, mas agora está a pagar. Ora bem, Vitinha, o Vital. Mas que bem que Vitinha está neste Paris Saint-Germain, mas tudo que ele joga, ele é um eixo de dinâmica muito bem acompanhado pelo talento Barcola. Estejam atentos a esse menino. Uhum. Depois temos o Mbappé, que já não tem a cabeça em Paris, não sei daquilo que tem. Vai passando por lá. Mas
Gabriel,
eu quero falar de Dembélé. Quer falar só de Dembélé
muito rápido.
O golaço que ele marca, que de dia 10 chances levantou na bancada.
Que e até é do rival, não é?
Exatamente. E depois... Ainda, ele não tem jogador do Barcelona para estarem com tantos pruridos por ele ter feito, portanto, por ter sentido o golo e por ter festejado. Mas ele foi feito e produzido na escola do Barcelona? Não, não. É francês? Sim. Marcou um grande golo, um enorme golo? Sim. Ora bem, mas ele saiu do Barcelona e o Barcelona não recebeu nada pelo seu passe? Então o que é que querem? É futebolista, é a alma dos franceses no Paris Saint-Germain, festejou para os seus novos adeptos.
Uhum. Luís Pinto Coelho, muito rapidamente gostava de perguntar, Vitinha, ainda há dúvidas de que deve ser ou não titular no, na Seleção Nacional no próximo Europeu?
Eu, por mim não teria dúvidas, não é? Mas acho que é um enorme jogador e é uma dor de alma pensar que saiu do Porto por 40 milhões de euros. Não é?
Certo.
Foi oferecido praticamente. E é um dos meus destaques, sem dúvida. Mas queria destacar este equilíbrio dos jogos. Acho que foram quatro jogos de muita qualidade, muito equilíbrio. As eliminatórias continuam todas em aberto. Os clubes espanhóis. Eu arrisco que se calhar vamos ter três clubes espanhóis nas meias finais. Uhum. É um risco grande, mas acho que as equipas espanholas vão estar três nas meias finais.
Vamos ter aqui um regresso ao passado ali à meio de ali 2003, 2012, 13, 14, que era o grande domínio. Vamos ao Augusto Inácio. Augusto, pergunto também o que é que destacas nestes dois jogos dos quartos de final da Champions?
Olha, eu tenho o meu campeão, a nota de campeão até vai ser para o Vitinha, vai ser uma das notas.
Já estás a dar spoiler.
Já me estou a antecipar à minha concorrência, porque se falarem, já atenção, que eu já falei no Vitinha também. Mas isto chama-se isto, como eu fui defesa, antecipação.
É isso.
Deixa-me dizer que foram dos jogos equilibrados, é verdade. O Dortmund, para mim, foi uma surpresa, sinceramente. O Dortmund quase que ia calando ali as pessoas do Atlético de Madrid.
Uma bola no ferro, aos 92.
Se não cometesse tantos erros defensivos, aqui foi uma desgraça.
Exato. Mas a Champions tem esta magia. Não? As equipas podem estar nos seus campeonatos não muito boa forma, mas depois chegam às Champions e puxam dos valores todos que têm. Claramente que o Barcelona foi o melhor jogo e, na minha opinião, eu acho que é assim que o Barcelona, com os mais fortes, sabem, é jogar fechadinho e depois no contra-ataque poder surpreender o adversário. E foi isso que aconteceu ontem, perante um PSG que tinha dado a volta ao marcador, ganhado 2-1, um gol de Vitinha, espetacular, o 2-1, mas depois, lá está a tal coisa, o passe do Pedro, que é fantástico, a finalização do Rafinha, que é do outro mundo, e enfim, depois de um canto o Barcelona acaba por ganhar, mas está em aberto, porque o PSG também tem equipa para chegar a Barcelona e também ganhar, por isso não se dá por garantido quem é que já passou. Agora, claro, o Dortmund, não sei, eu acho que o Dortmund é quem tem as suas hipóteses de passar. O Atlético de Madrid, embora seja uma equipa cínica, uma equipa que joga para o resultado, não joga para o espetáculo, há Simeone.
Tem um contra-ataque muito forte, já lhe dá.
Exatamente. Por isso, olha, está tudo em aberto, como se costuma dizer, se fosse um totobolo e eu punha um x2, eu tinha uma certeza absoluta.
Às vezes uma tripla. Ora, Pedro Henriques, para fechar contigo muito rapidamente, ainda vale a pena pensar numa Liga Europeia, quando temos jogos destes, nos quartos de final da Champions, com tantas equipas de qualquer forma a fazer-nos sonhar?
É assim, eu prefiro estes modelos e sobretudo um novo modelo. Agora já sabemos que esse tema vai ser
muito batido.
Sempre em termos de futuro muito batido, porque há aqui questões também que passam por aspectos financeiros e algumas lutas também de egos e de poderes relativamente à UEFA, nomeadamente e concretamente. Relativamente aos jogos, realmente temos aqui quatro jogos. Temos três equipas espanholas, duas alemãs, duas inglesas e uma francesa. De todas elas, aquela que talvez possa estar em menos bons lençóis será o Paris Saint-Germain, na perspectiva daquilo que foi o resultado da primeira volta, mas são todas equipas com fortes possibilidades de chegar à segunda mão e fazer o mesmo que os seus adversários fizeram, ou até melhor, e portanto está realmente tudo em aberto, mas foram quatro grandes jogos e também sente ver garantidamente, passo quem passar, que vamos ter meias finais poderosíssimas.
Claro, e bendita a queda do golo fora, que também ajudou aqui um bocadinho a deixar isto mais renhido para as segundas mãos. Ora, vamos aos campeões, muito rapidamente, 30 segundos para cada. Pedro Henriques, começo por ti, que é o teu campeão, e que nota dás?
Em torno exatamente do jogo hoje do Benfica, se calhar duas notas antagonistas, a esperança de não haver incidentes, mas por algumas declarações de alguns adeptos que já cá estavam em Portugal, se calhar isso não vai mesmo acontecer e vai haver problemas, e é para isso que a polícia também tem que estar atenta, e ao mesmo tempo, do outro lado, e esse lado é sempre nota de 20, amanhã se calhar voltaremos a falar sobre isso, que é a homenagem mais justa e merecida, por razões todas e mais algumas, que vai ser prestada a Eriksen, e portanto isto é o lado oposto do futebol e o lado bom do futebol, na perspectiva realmente da justiça que se faz quando se homenageia pessoas desta natureza, desta grandeza, não obstante o momento ou o motivo ser por, enfim, razões menos boas, tem a ver com a saúde.
Claro. Augusto Inácio, já deixaste aqui um bocadinho um vislumbre, quem é o teu campeão e que nota dás?
Olha, a primeira nota é para o Vitinha, nota 17, é tão jogador, tão senhor jogador, é daqueles que a gente diz, olha, olha, não, Vitinha, não, desculpem lá, é o senhor Vitinha, já está senhor Vitinha. Por isso, nota 17 para o Vitinha, nota 17 também para a vitória do Barcelona no PSG, que acho que é uma grande vitória e que lhe abre grandes perspectivas, e nota 20, mas é uma nota 20 muito sentida mesmo, nota 20 para o Benfica, de motivação, para ganhar o jogo, da homenagem que vão fazer ao Eriksen, por tudo o que é Benfica hoje, e a mim não me custa nada, que sou sportinguista, de apoiar aqueles que são os clubes portugueses nas competições europeias. Uhum. Neste sentido, eu hoje sou Benfica, por isso nota 20 para o Benfica e ganho o jogo.
Muito bem, Augusto Inácio. E vamos ao Gabriel Alves. Gabriel, muito rapidamente, campeão e nota.
Ora bem, vamos aqui quatro notas.
Mbappé
e Haaland, porque são grandes vedetas, mas não passaram pelas luzes da revolta nestes quartos finais. Nota 20, nada. Nota 20 para os quartos final desta Champions, recorde de golos, 18 golos entre terça e quarta-feira, mas que maravilha, que bom, que bom, que bom. Igualou o de 2010-2011. Portanto, fantástico isto. E depois, nota zero para esta questão dos adeptos no Estádio da Luz e 20 para esta homenagem a Eriksen. O senhor Eriksen, eu quero dizer, o Benfica, com quem eu convivi profissionalmente, um grande senhor, recebido por outro senhor chamado Tony, uma irmandade única, singular, Tony adjunto, Tony principal, e Tony voltou a ser adjunto dentro de uma humildade fantástica e numa irmandade única e rara no Benfica. 20 para esta homenagem, 20 para o Benfica.
E Luís Pinto Coelho, que nota dá e que é o teu campeão?
20 para o Eriksen, obviamente, mais do que merecido, um treinador que estava à frente do seu tempo e que revolucionou muito, principalmente a questão do treino. E depois um 19 para a equipa de voleibol feminina de Futebol Clube Porto, que se aparou para a final do campeonato. Espero dar 20 quando for campeã a equipa, mas por isso um 19 também, porque fez uma eliminatória excelente contra o Sporting, 3 vitórias e está apurada para a final.
Ora bem, meus caros, amanhã cá estaremos, sempre à hora do costume, depois do meio-dia e meia, para analisar, certamente, esperemos nós, uma vitória do Benfica na Liga Europa. Não se esqueça, para ouvir às 8 da noite o relato em direto aqui na Rádio Observador. Meus caros, muito obrigado e até amanhã.